Bom, e a partir de agora a gente conversa aqui com o nosso queridíssimo Tony Souza, né? Que já teve passagem aqui pela nossa emissora, radialista, produtor, né? Ele que é consultor político, né? Também diretor de marketing político, enfim, né? Agência de marketing política aqui na região. E vamos falar um pouco a respeito do cenário político atual do estado da Paraíba, os prognósticos para as eleições do ano que vem, as eleições de 2022, como se apresenta, portanto, o comportamento dos candidatos em relação, portanto, a esse ano pré-eleitoral, se realmente é dessa forma, é dessa maneira. Falar também a respeito aí da comunicação política e governamental, enfim, e o cenário atual, né, da nossa política paraibana. É um assunto importante que a gente conversa, a gente fala com o nosso Tony Souza, né, ele que tem formação, portanto, em consultoria política e hoje está aqui nessa condição para falar com a gente, Tony. Prazer recebê-lo, viu? E rever também. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Dianilson. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural. Abraçar os companheiros aqui do estúdio, está aqui Luciano Colbeck, companheiro de longas transmissões esportivas.
É verdade, né? E o Rogério aqui, viu, também. O
Rogério está aqui compondo o time. Agradecer de pronto ao empresário João Rafael e mandar um abraço para seu João, que eu gosto muito também dos comentários políticos, né?
Tá chegando aí, Lê.
As análises políticas do empresário João Rafael, inclusive, dão base a gente, porque seu João tem muito conhecimento histórico, muito conhecimento político, e das vezes que eu encontro e fico zapeando no rádio e encontro o João Rafael falando, eu tenho que parar para ouvir a análise dele, porque a análise dele, aí vou comparar com as pesquisas que a gente vai tendo acesso, e lhe digo, seu João, aqui de público, que o senhor acerta muita coisa daquilo que a gente vê em pesquisa. Pela experiência que o senhor tem, pela vivência que o senhor acompanha a política e comunicação desde de muito tempo, e eu acredito que por isso o senhor consegue, mesmo sem ter o caráter que a gente chama hoje de consultor político, mas o senhor consegue analisar uma decisão, fazer um prognóstico, e muita coisa do que João Rafael diz numa eleição acontece na próxima, né? Que, pela experiência. Então agradeço demais. E aí, Digenilson, abraçar os
verdade,
ouvintes.
É verdade.
E aí, abraçar os ouvintes, Digenilson, e quem acompanhava a gente aqui muitas vezes, o Jornal 850, o Giro de Notícias,
isso,
trazendo diversos temas de interesse da população, como diz Rony Vieira, né?
Uhum. É bom que se fale nisso que ele fala, né?
É bom que se diga isso. E aí, só para situar de fato os ouvintes, com a minha saída aqui da Rádio Rural, do Grupo João Rafael, fui para a Prefeitura de Perperituba, continuo por lá também, cuidando da comunicação e da parte de ouvidoria municipal, e fui estudar, que eu acho que todo mundo deve, independente de tempo, se dá o direito de estudar, porque, como diria o grande pensador, acho que é o Einstein, né, que diz que uma vez há uma mente aberta para um conhecimento, ela cresce e nunca mais volta ao mesmo tamanho. E aí fiz o curso de consultoria política com um dos maiores consultores políticos do país, que lamentavelmente a Covid levou, mas Carlos Maionelli, que acompanhou inclusive campanhas de Obama nos Estados Unidos. Então fiz o curso de consultoria política com ele, fiz a pós-graduação em comunicação e marketing político, e tudo isso, seu João, não valeu de nada diante do que a gente enfrentou na campanha de 2020, que foram 9 campanhas que a gente teve que acompanhar, e a experiência que conta de fato, né? Porque nessa área, quando a gente chega para se apresentar e diz, olha, eu sou consultor político, trabalho com marketing político digital, tenho pós-graduação nisso, naquilo, aí a primeira pergunta que você faz, mas já ganhou quantas?
Quer saber, né?
Ganhou quantas? Aí, com a eleição de 2020, aí a gente se gabaritou para dizer, olha, nós acompanhamos 9 e vencemos 8. E a que a gente perdeu foi a que a gente mais aprendeu, porque a gente aprende no marketing político que campanha a gente não se perde, ou a gente ganha ou a gente aprende, não é? E aí, a campanha que nós perdemos foi aqui, inclusive, no Vale do Paraíba, nós acompanhamos 7 na Paraíba e 2 no Pernambuco. Juntamente com o Júnior Campos, a gente teve essa parceria, acompanhamos, e todas as campanhas de Júnior que a gente acompanhou da pré-campanha, elas venceram com cerca de 60%, 70%, exceto uma que estava muito acirrada, foi numa cidade aqui da região, 3 candidaturas que eu nunca vi polarizar por 3. Geralmente quando se fala em polarização, pensa em 2, mas polarizou-se por 3. E aí as pesquisas que nós tínhamos era 1 ponto para cima, 2 pontos para baixo, era um empate técnico dos 3. E aí venceu a última semana mesmo de campanha. E a partir disso a gente começou a trabalhar com comunicação, com comunicação política e governamental, porque hoje em dia não tem como dissociar, você não pode fazer política partidária com a comunicação governamental, mas é a comunicação governamental feita dentro dos princípios da administração pública, da impessoalidade principalmente, da transparência, que ajuda de fato na comunicação política. Todo governo, e isso é uma pesquisa que foi feita, Genilson, nas últimas eleições, em todas as capitais do país, exceto duas, que não conseguiram a reeleição ou sucessão com o governo com cerca de 60% de aprovação. Então, quando as pessoas aprendem a forma ou se dão bem com a forma de governo, naturalmente elas querem que o processo continue e isso respalda na política. A gente tem um exemplo muito grande aqui na Paraíba, já tratando de política, né? Que o modelo administrativo que foi implantado lá atrás por Ricardo Coutinho, independente de questões de denúncia, de tudo que aconteceu depois, mas o modelo administrativo, ele foi tão respaldado pela população que quando se apresentou um candidato, o candidato precisava se apresentar. Meu nome é João. Se apresentar para as pessoas, mas as pessoas não queriam saber. Por isso é João, José, Joaquim.
E aí venceu, inclusive, no primeiro turno, né?
As pessoas apoiaram o modelo de gestão.
O modelo de gestão, exatamente.
Podia ser João, Digenilson, Rafael, sendo alguém apresentado por quem tinha conduzido a Paraíba para aquele patamar que estava, que de fato houve um avanço, não tinha como qualquer pessoa, e aí a oposição vindo desgastada há muito tempo, não teve um candidato que pudesse degladiar, pelo menos de igual para igual. E a gente teve aquele resultado das eleições de 2018, por conta disso. E é por isso que eu digo que a comunicação que se faz num mandato respalda muito a comunicação que se vai fazer na política.
Muito bem. São 8 horas e 16 minutos. Estamos conversando com o Tony Souza, consultor político. Hoje é o nosso entrevistado aqui dentro do nosso programa. Quais são as principais ações, Tony, que a função do consultor político desenvolve numa gestão ou numa, digamos assim, numa campanha eleitoral?
Olha, o consultor político, ele, o próprio nome diz, ele faz a consulta. Quando você vai para o médico, você vai fazer a consulta. E o que é que você faz? Você leva seus problemas, o médico pede, às vezes, um exame, que a gente chama de pesquisa, e a partir desse exame, a gente traça um remédio ou um diagnóstico para potencializar a saúde. E aí, o consultor político, ele tem esse trabalho, e aí difere o consultor do marqueteiro, né? Embora se confunda muito, porque o marketing, ele vai trabalhar muito a questão da comunicação, da propaganda de ação de uma campanha. O consultor é o estrategista. Ele faz a leitura de uma pesquisa e não trabalha sem pesquisa, como o médico não trabalha sem exame. Né? Não existe achologia, embora essa pandemia...
Negócio de achou, não há dúvida, essa coisa, isso aí não existe.
Não existe.
Né? Tem que ser estatisticamente comprovadamente, né?
Pesquisa. E aí a gente trabalha com aquele nível. Uma pesquisa feita, uma outra feita, uma contraprova, para a gente analisar números. E a partir dos números, Genilson, quando a gente, nas cidades pequenas, dificilmente a gente consegue ter isso, algumas cidades maiores a gente consegue, é a tal da pesquisa qualitativa, que ela de fato traça um diagnóstico. Eu era cético, antes de enveredar para esse ramo, eu era cético e a gente anunciava aqui pesquisas, e você dizia, eu lembro da sua frase, pesquisa quem está na frente...
Comemora, faz festa, né?
E quem
está atrás contesta.
Né? É verdade. E aí se procura saber logo quem encomendou e tal.
Isso.
E eu contestava muito a questão das pesquisas. Só que quando a gente começa a trabalhar com isso e conhece alguns institutos sérios, a gente sabe que não tem como errar uma pesquisa bem feita. Muita gente diz, como é que pode ouvir 400 pessoas? Isso vai dar certo? Vai dar certo. Um dos clientes que nós acompanhamos não acreditava na questão de pesquisa e foi a campanha que nós perdemos. Foi a campanha que nós perdemos. Uhum. Então, o consultor político, ele trabalha a leitura da pesquisa, traça uma estratégia, traça a construção ou a potencialização da imagem do candidato perante as pessoas. E aí nós temos hoje, eu falava de pesquisa qualitativa, tem a quantitativa e com a experiência que a gente teve em alguns cursos, nós aprendemos que há também a pesquisa quantitativa aprofundada, aquela que não vai medir totalmente só sentimento, vai medir números, mas também sentimento. Perguntas chaves como que tipo de prefeito, por exemplo, você precisa ter no município. Isso é uma pergunta muito chave, que aí a gente, a partir dessa resposta, começa a traçar o perfil do candidato, por exemplo, para se enquadrar na expectativa da população. Porque na comunicação política, uma chave muito interessante é você oferecer para as pessoas exatamente aquilo que elas querem e não aquilo que o candidato quer. As pessoas que chegam impondo a sua própria vontade, elas não conseguem êxito numa candidatura. Elas têm que fazer um trabalho de consultoria política para se oferecer como sendo aquilo que a população quer, a população almeja. E aí o consultor político trabalha a leitura de pesquisa, estratégias, e aí dentro de estratégias tem alinhamento de discurso, posicionamento de marca. Feito isso, aí muita gente traz uma agência para dentro da campanha, que o consultor político vai dizer, olha, eu preciso que a imagem de Genil se aproxime um pouco mais da juventude. Aí eles vão traçar, o marqueteiro com a agência vai traçar estratégias para que o que vai aparecer em Digenilson, uhum, seja uma linguagem jovem, aí a gente quebre aquilo que na pesquisa disse, não, Digenilson não tem muita aceitação nos jovens. E esse é o trabalho, consultoria e o marketing político. Como eu te disse, por conta de muita gente não acredita ainda nesse trabalho, quem não está acreditando está perdendo as eleições, está se posicionando muito mal, às vezes que acaba que, por não acreditar, não, eu quero um que faça os dois. E às vezes isso acontece. Só que há, sim, uma distinção bem, bem nítida em relação ao trabalho do consultor e do marqueteiro. O que não quer dizer que o marqueteiro não entenda de consultoria e que o consultor não entenda de marketing. Uhum. Isso também se concilia. Mas esse é o trabalho que se faz.
Agora, você falou uma coisa que é interessante. Muita gente não aceita e tal. Quando você, quando o consultor ele encontra, assim, digamos assim, uma certa resistência do candidato. Não, mas você, na sua experiência de consultor, diz, não, tem que ser por essa linha aqui, se não seguir aqui, porque está demonstrando que tem que ser dessa forma. Ele, não, mas não quero, não sei o quê. Como é que trabalha, portanto, essa questão?
O consultor pede para sair.
Pede para sair, né?
É. Se o cara sabe mais do que o consultor, para que precisa de consultor? Uhum. Nós acompanhamos uma campanha que a gente mostrava ao cara, olha, na pesquisa, você não está bem, você tem que melhorar aqui em tal região. Era na zona rural. Ele disse, não, mas essa pesquisa não está batendo, porque a pesquisa vai lá e faz a pergunta em uma casa. Mas nesse sítio eu conheço que as famílias têm 5, 10 pessoas e a maioria... Então, se uma responde, você pode contar aí 10 votos. Rapaz, não é assim. Não é assim. Quando a pesquisa começou a funilar, a funilar dizia, não, vai ser do meu jeito, aí a gente deixou a campanha. Tivemos campanhas que nós, uhum, deixamos, porque se o cara entende mais do que quem pesquisa, de quem estudou, então ele não precisa de mais ninguém. E aí perdeu a campanha.
Infelizmente, né?
É porque hoje a gente pensava que, é claro que trata de emoção, eleição trata de emoção, mas existe estatística, existe matemática na
situação. É bom também salientar que o consultor não aparece na campanha, né?
De forma alguma. Quando o consultor aparece...
Não é porque... aparece na campanha.
É, de forma...
É oculto, digamos assim, um personagem oculto da campanha que favorece muito, né, quem está na disputa, não é isso?
O Carlos Maionelli, como eu te disse, que é um dos maiores consultores do Brasil, continua sendo, mesmo não mais em vida, a gente descobriu que ele tinha assessorado na Paraíba. Só que ele vem à Paraíba e ninguém sabia quem era o político, uhum, que ele acompanhava, a campanha que ele acompanhava, porque o trabalho do consultor é, de fato, um trabalho... sigiloso, porque trata de estratégia e ele não precisa aparecer. Quem precisa aparecer é o candidato.
Exatamente.
Não é? Então, muitas vezes a gente tem pessoas que fazem que se dizem fazer o marketing político, aí quem mais aparece na campanha é ele fazendo selfie, é ele fazendo vídeo, é ele, então, isso não rola. O trabalho da consultoria, ele é sim um trabalho que é sigiloso, é um trabalho que trata de estratégias, e estratégia a gente não revela para inimigo, a gente executa, né? Uhum. Quando eu digo inimigo, mas leia-se adversário, para não rivalizar, nem trazer tanto tom de ódio no discurso político, já que o Brasil vive esses tempos que nós temos acompanhado.
Muito bem, são 8 horas e 23 minutos, hora certa que você confere com a gente. 8h23, estamos conversando hoje com Tony Souza, um assunto importante, né? Principalmente aí para os possíveis candidatos, você que vai disputar as eleições agora em 2022 ou 2024, né? É um assunto extremamente importante, né? Difere muito, né, Tony, a campanha em nível estadual para uma campanha em nível municipal, né? Existe uma certa diferença também que vocês trabalham também de forma diferente, né?
Existe sim, Digenilson. Difere primeiro no discurso, na pauta, né? Por exemplo, você não vai tratar de estrada de zona rural numa campanha para deputado, né?
Por exemplo, aconteceu uma coisa aqui em Guarabira recentemente, na vinda do presidencial João Dória. Você tomou conhecimento, uhum, né? O que ele falou na Câmara de Guarabira, perguntou se alguém aqui em Guarabira já tinha ido a Dubai. Quer dizer, isso, no meu ponto de vista, foi um erro estratégico da assessoria do presidente. Eu acho que do presidencial. Porque, Tony, eu acho que tem que ter... discurso para cada região, digamos assim, né? O discurso que ele implanta aqui em Guarabira é diferente do discurso que ele vai implantar lá em Porto Alegre, por exemplo, né? Lá em Santa Catarina. Aqui é outra realidade. Então, eu acho que foi, no meu ponto de vista, modesta parte, foi um erro grotesco cometido por João Dória aqui na cidade de Guarabira, né?
Porque a realidade é totalmente diferente, né? Uhum. Que nós vivemos aqui e que ele vive em São Paulo.
Exatamente.
Lá ele pode cruzar na Avenida Paulista com diversas pessoas que foram para Dubai.
Isso.
Aqui muita gente riu e um tem
que... Tirando aqui no estúdio quem está aqui, João Rafael, acho que ninguém foi em Dubai, né?
Pois é.
Só o seu João.
É. Seu João disse que ainda não foi,
não? Não, já foi.
Ah.
Foi? Ah. Eu nunca fui lá não, viu? tá certo. Vai, Tony.
Falha de comunicação, né, Digenilson? A gente chama de ato falho na comunicação, como a gente comentava aqui.
O pessoal chama de gafe também, né?
É.
Gafe, né?
Não,
mas o termo usado é.
A gente chama de falha na comunicação.
Falha na comunicação.
Falha na comunicação. que tem acontecido, como a gente comentava aqui em off, com algumas gestões, né? A gente viu essa semana aí, teve prefeitura anunciando o prato de um restaurante nas suas redes sociais. Essa semana, antes de ontem, eu vi um prefeito que, por falha na comunicação, seu João, estava anunciando um recurso e fazendo festa porque chegou o recurso de Agnaldo Ribeiro para construir casa de taipa.
Meu Deus do céu, isso não é possível. Meu Jesus Cristo. Ai, Jesus. Pelo amor de Deus.
E aí ele dizendo, agradecer aqui ao deputado, vamos lá, para a comunidade tal, construir as casas de taipa. Na verdade, era destruir as casas de taipa para construir casas de alvenaria. Só que aí ele falhou no que disse no vídeo e falhou na legenda da postagem.
Uhum.
Vamos construir as casas de taipa. Eu fiquei sem acreditar, mas tive que assistir para ver. No finalzinho do vídeo, ele disse que já tinha destruído duas casas de taipa e ia reconstruir, mas ficou um ato falho. Quem lê, e aí rede social hoje, todo mundo diz que a comunicação tem que estar lá, mas tem que ser bem feita lá também. Não, dá muito errado. Então, quem assiste um pedacinho do vídeo, ou quem não vê o vídeo aí, uma primeira dica para quem trabalha política com vídeo: legenda.
Uhum. Todo tem muito cuidado com legenda, né?
É. E aí, todo vídeo ele precisa ser legendado. Por dois motivos: acessibilidade, a pessoa lê. E segundo, não existe nada mais chato do que você estar numa fila do banco, aí você vê um vídeo aqui passando, aí você clica, aí às vezes seu telefone tá alto, todo mundo escuta. Então, aí você tem que ter a legenda, porque você assiste o vídeo tranquilo lendo. E aí, se porventura o pessoal tivesse legendado o vídeo, ia perceber que o prefeito estava dizendo que está anunciando casa de taipa. Então, são atos falhos que acontecem na comunicação política. É falta de assessoria. E muitas vezes, Digenil, eu fiz até uma postagem outro dia, o cara, porque, seu João, teve a felicidade de ganhar a eleição, de ser agora detentor do mandato, aí ele jogou as sandálias de humildade para o lado e se transformou no cientista, no cara conhecedor de todas as ciências. Então ele não escuta mais assessoria, ele não escuta mais o conselho de um político com mais experiência, de uma pessoa com mais experiência, porque ele acha, isso acontece desde vereador a prefeito, isso vai subindo. Porque ele acha que, não, eu venci a eleição, então agora eu sou detentor do conhecimento de todas as ciências. Então o cara não escuta mais um consultor político, não escuta mais alguém da comunicação, alguém com mais experiência, e aí, por se achar o cara, acaba que cometendo alguns erros, e quando comete o erro, vai culpar a equipe. Ele nunca assume o próprio erro. Isso acontece muito, a tal do... A gente fala de forma... a gente fala de forma bem, bem popular, o poder subiu a cabeça.
Uhum.
Então, isso acontece muito ainda na classe política do país, na nossa região não é diferente.
Agora são 8 horas e 27 minutos, hora certa que você confere com a gente. 8 e 27. Hoje é essencial, na verdade, que o político tem que ter uma boa assessoria, né? Assessoria de marketing, consultoria política, né? Para desenvolver o seu trabalho. Agora, Tony, ainda é muito comum, principalmente aqui em algumas cidades da região, o chamado animador de palco da campanha, que é aquele cidadão, com todo respeito, né, que é uma profissão, que puxa os arrastões, que apresenta, portanto, os candidatos lá no palanque, né, que é qualificado para fazer esse tipo de trabalho. E não tem a experiência, digamos assim, de assessorar o marketing, né, ou justamente a comunicação de determinado município. E muitas vezes, eu acho por uma questão justamente porque trabalhou na campanha, o prefeito é quem nomeia esse profissional para ser, portanto, o assessor de imprensa da prefeitura, da gestão, quer dizer, o cara que não tem absolutamente nenhuma experiência nesse segmento, a não ser apresentar, portanto, ser um animador de palanque, né, e puxar arrastão da campanha eleitoral, e é indicado pelo prefeito. Como é que você vê essas coisas que, infelizmente, eu repito, comum aqui em algumas gestões aqui na região?
Uma das grandes falhas, Genilson, nem sempre o locutor de campanha serve para ser secretário de comunicação. Eu acompanhei um secretário de comunicação que era locutor de campanha e não sabia redigir uma nota. Como é que o cara é secretário de comunicação?
Não tem condições.
E aí, assim, você me abre aqui um espaço para que a gente tenha o assessor de comunicação, o assessor de imprensa, não é? E dentro disso, como as prefeituras não dividem as funções, uma pessoa só acaba que é assumindo tudo. E aí você trata de um assunto de comunicação que as gestões só levam a sério no período da eleição, aí querem focar muito na comunicação e às vezes até excedem no investimento e podem ser punidas eleitoralmente falando. E eu te digo uma coisa, como é que eu vou fazer comunicação com alguém? E aí eu vou aqui defender uma bandeira que eu acho que é muito importante. Como é que eu trato de comunicação se eu não tenho o conhecimento com quem faz comunicação?
Isso.
Primeiramente, eu não posso colocar na minha comunicação alguém que não conheça. E aí, é obrigatório, Tony? É obrigatório. O cara tem que conhecer a Rádio Rural, o cara tem que conhecer a Rádio Cultura.
Tem que ter um bom relacionamento com a imprensa,
né, Tom? Tem que conhecer os profissionais.
Isso.
Tem que saber que é necessário fazer um investimento em comunicação. E por mais que as redes sociais hoje apareçam muito nas pesquisas, mas o pessoal ainda liga o rádio para se informar. Então é importante que se tenha esse trabalho que vem em direção à comunicação através dos veículos tradicionais. E o rádio, ele ainda continua sendo imbatível. É tão imbatível que a internet quis vir para o rádio. Não é?
Uhum.
Não foi o rádio. Foi o rádio que também caminhou em direção à internet, mas quem leva notícia para a internet hoje, como nós estamos aqui ao vivo, é o rádio.
Exatamente. Leva.
Então, assim, não tem como desprezar essa mídia. Não tem como ficar distante de um contrato, de uma parceria com as rádios. Não tem. Porque seu Zé, que está lá no sítio, que está lá na comunidade em Pilões, ele está no roçado, trabalhando e ouvindo rádio. Dona Maria está trabalhando lá na sua casa e ouvindo rádio. Eu venho, quando eu vou para Pirpirituba, eu vou ouvindo rádio. E é nesse momento em que eu escuto as notícias. Porque o que está na internet hoje, a primeira coisa que vem em mim é duvidar. Porque todo mundo está na internet dizendo que sabe de tudo, escrevendo sobre tudo.
Exatamente.
Não é? E uma coisa que quando você dá a notícia, disse, se deu na Rural, se o Genilson falou, no mínimo tem um sentido real da coisa. Agora, quando eu vejo que fazer um blog hoje é a coisa mais fácil do mundo, é de
exatamente,
graça. Né?
Exatamente.
Você vai lá e escreve o que quer. E aí o blogueiro, ele tem a tendência dele, ele tem os contratos dele, e acaba que, com todo respeito, tem muitos que trabalham de forma correta, é bom que se diga também de forma honesta, mas a grande maioria faz a notícia por conveniência, não é? E aqui, não é porque o seu João está aqui, mas eu também passei por aqui. Aqui, claro que se tem todo um carinho com quem é parceiro, mas isso não quer dizer que quem não é não tenha um espaço, não é? Não tem um espaço. Então, quando a gente alinha a comunicação de uma instituição e exclui uma mídia tradicional, um conhecimento com profissionais de imprensa, a gente já começa a errar.
Uhum.
A gente já começa a errar. E não é que as prefeituras ou qualquer que seja a entidade precisa ser refém de um veículo de imprensa, ser refém de uma determinada... Não. É porque é necessário estar presente aqui também. Porque por mais que a rede social... Pronto, eu acompanho a rede social de uma gestão, lá de Pirpirituba, que nós temos quase 5 mil pessoas, mas a nossa visibilidade chega no máximo 1.500. E onde estão essas outras, as 3.500? Muitas vezes ouvindo rádio. E muitas vezes quem ouve o rádio é o formador de opinião. É o cabeleireiro que passa o dia lá no seu salão no rádio. E aí ele está ouvindo a informação, está ouvindo tal coisa. Quando chega o primeiro cliente, ele, mas rapaz, deu no rádio isso, começa a espalhar. Que a prefeitura está fazendo isso, está sabendo. Então, por isso que é importante, quando a gente escolhe o nosso assessor de comunicação, ele entender de fato de comunicação, e se não entender, Genilson, que aí eu também sou da vertente de que todo mundo que colabora com a campanha política deve ter espaço na gestão,
uhum.
na gestão, se não entender, traga alguém, informe o cara, e aí a assessoria 1 faz isso, a gente tem um trabalho nesse sentido, traga alguém, ó, fulano, eu tenho uma pessoa lá que me ajudou na campanha, ele leva jeito para coisa, mas não tem conhecimento, como é que a gente pode fazer para capacitar ele melhor, ele permanecer onde está, inclusive ter um ganho profissional, faça isso, é legal e é muito importante para a gestão. Então, não tem como a gente continuar nessa máxima de que o cara que é o locutor da campanha pode ser o meu secretário de comunicação.
8h33, né? O Ivan Barbosa está abraçando você, viu, Tono? Parabenizando pela entrevista. Está em São Paulo acompanhando a gente, né?
Ivan foi me pegar no aeroporto muitas vezes quando eu fui fazer Olha curso aí. Em São Paulo.
Coisa boa, né? Teve também a residência dele lá quando eu passei em São Paulo.
Ele me levou para comer o tradicional pastel, né?
Foi?
Lá no mercado.
Lá no mercado. Aí tá certo.
Infelizmente a pandemia nos tirou por 2 anos.
Lá. No Mercadão Central, não?
É.
Quando eu fui, tava uma fila como daqui, lá no antigo girador ali. Não, vou desistir. Disse, não quer não.
Não, aí...
Ô, Tony, outra coisa também, ainda nesse assunto, para ir para o intervalo, é justamente, ainda também, nessa mesma tecla do assessor de imprensa não estar preparado justamente para assumir determinada função, né? É quando acontece a crítica no rádio. E a crítica, você sabe que o cidadão, quando ele critica a gestão, é porque, na verdade, a gestão está falha, né? Lá naquela localidade, naquele serviço, deveria ser prestado de forma que poderia atender melhor a população. E aí vem o rebate. Ele não sabe nem rebater, quer dizer, de certa forma, ele contribui ainda mais para que a coisa fique mais precária para a gestão, né? Porque não tem o dom de saber rebater por tanta crítica. Acha que tem que brigar, que tem que falar isso, que tem que falar aquilo. Na verdade?
Vou correr para você ir para o intervalo. A primeira coisa que acontece, quando o cidadão vem ao rádio, é porque ele entende que o rádio pode ser a voz que ele não tem,
uhum.
não é? Ou muitas vezes o espaço que ele não conseguiu na própria gestão para reclamar de alguma coisa, não é? E aí, diante disso, diante de uma denúncia, e pode ser coisas simples, quando eu falo de denúncia, é coisas mais graves, mas pode ser uma reclamação, uma crítica. Aí a gente entra em campo, se for muito danoso aquilo que está sendo publicizado, o que a gente chama de gerenciamento de crise.
Uhum.
E aí é necessário todo um trabalho feito antes de vir ao rádio para trazer a informação, não é? Porque eu já vi secretário de comunicação entrando no rádio para justificar uma coisa, dizendo, eu vou falar com a secretária para saber o que aconteceu.
Eu também já vi isso aí, já vi o
vai
cara,
falar primeiro,
já vi o apresentador indagar ele, mas você está dizendo isso baseado em quê? E o cara ficou calado. Matou o cara não soube dizer mais nada. Não, vou saber, eu vou falar ainda com fulano de tal, não sei o quê, quer dizer. Então o cara entrou totalmente despreparado, né?
Há um despreparo, há uma falta de conhecimento com a mídia, a rádio, o espaço de rádio ele é muito valioso, então o minuto que você ocupar tem que fazer valer a pena. Tem gente, tem eu vejo muitos assessores de comunicação de prefeituras que ligam pro rádio para dar informação, mas ele perde 10 minutos mandando abraço. Mandando abraço pra... Queria abraçar fulano que tá ouvindo tal.
É verdade.
Aí ele começa a dar tanto abraço que eu já vi isso. Aí ele começa a dar tanto abraço, eu pego e mudo de rádio porque eu não quero ouvir os abraços e esqueço. E aí, pelo fato de eu mudar de rádio, eu não vejo a informação que ele queria trazer.
Tô entendendo.
Então há, de fato, Genilson, ainda muito a se avançar na questão de assessoria, de comunicação governamental, comunicação de entidades públicas. E é uma gama que se espalha para muitas coisas, como eu te disse, o gerenciamento de crise, a assessoria de imprensa, passa também para a assessoria de comunicação, que são trabalhos distintos, passa para o relacionamento com a mídia, o próprio media training. Tem gente que está como assessor de comunicação, mas não consegue sequer falar bem no rádio. E aí ele precisa se capacitar também, capacitar quem fala. É todo um trabalho que a gente tem defendido muito essa bandeira. A gente não quer que as pessoas sejam excluídas porque não sabem. A gente quer que os gestores tenham consciência.
Capacite, né?
De capacitar quem está lá exercendo esse papel.
Importante. Bom, 8:37, vamos para o intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta conversando, botando esse papo legal com o nosso Tony Souza, consultor político, né? E marketing político também, formado em marketing político, aqui no nosso programa, no Grande Jornal 850. Se liga aí que a gente volta já já.
Jornal 850, a verdade no seu rádio.
Rádio Rural AM, músicas e informação de qualidade. Rural AM, a emissora do campo e da cidade.
Ao longo de 25 anos, o Senar Paraíba capacitou mais de 150 mil pessoas que vivem do campo, através de cursos, treinamentos e assistência técnica, incentivando a educação profissional e aumentando a produção agropecuária. Elevar o nível de educação no meio rural junto à qualidade e produtividade são os principais objetivos do Senar. Tudo isso usando novas tecnologias e metodologias que chegam a todos os municípios da Paraíba. Senar Paraíba. A maior escola do campo.
A Rialto Automóveis traz uma grande novidade para você. É a grande promoção Portas Abertas Rialto. Taxas de juros promocionais e o principal, veículos garantidos para você não correr riscos e ser pego de surpresa. A Rialto tem a credibilidade de quase 30 anos no mercado. Então não perca tempo e venha comprar logo seu veículo novo ou usado com as menores taxas de juros já vistas no mercado. A Rialto fica na Avenida Osmar de Aquino, no centro de Guarabira. Rialto, mais uma empresa do Grupo João Rafael. Rialto Automóveis, onde é fácil sair rodando.
Esta é a sua rádio.
Rádio Rural, sua melhor sintonia. A todo instante, dia após dia. Dia após dia. Tempo de cantar, tempo de ouvir, de falar e de viver. Viver a vida do seu lado. Sentimento acelerado, um sonho, uma emoção que faz o coração bater sempre mais forte. Todo dia é dia de bem-estar, com alegria, prazer, comemorar, na companhia, viver bem junto com você. É Natal,
é tempo de amar,
é Natal,
de comemorar,
é Natal,
de ser mais feliz,
de espalhar a alegria pelo ar. É Natal,
pra recomeçar. Pode acreditar.
Mais amor, saúde e alegria. Todo dia eterna.
Rádio Rural de Guarabira.
É tempo de amar.
É Natal.
De comemorar.
É Natal.
De ser mais feliz. De espalhar alegria pelo mar. É Natal. Pra recomeçar.
É Natal.
Pode acreditar. Mais amor, saúde e alegria. Todo dia eternamente.
Rádio Rural de Guarabira. A
emissora do campo e da cidade. É
Natal. Raimundo Macedo, nosso vereador, deseja seu povo com imenso amor. Foi Raimundo singelo agricultor, em passagem Caboclo Maciel, Pedra Grande Carrasco no papel, e um jovem guerreiro lutador. Estudou e tornou-se professor, se elegeu mais de uma vez parlamentar, ao comando da Câmara chegará, pois será o seu próximo presidente, um exemplo de um homem competente, que nasceu com o dom de trabalhar. O Natal dos sonhos, com felicidade, e um ano novo de prosperidade. É o que lhe desejam Raimundo Macedo e família.
Obrigado.
Diante de tantas circunstâncias adversas ocorridas nesse ano que se finda, devemos manter sempre a fé, ser resistente e acreditar que dias melhores virão. Vamos plantar, cultivar e colher bons frutos no ano que se aproxima. Que a paz possa germinar no coração fértil do homem do campo. Um bom Natal, feliz Ano Novo. Mensagem do presidente da FETAG Liberalino de Lucena, o Caboclinho, e diretoria aos seus amigos, familiares e todos os associados.
Os sinos de Belém já tocam anunciando a chegada de mais um Natal de Cristo. Nesta data mais importante de toda a história da humanidade, desejamos a cada trabalhador rural saúde, paz e prosperidade no ano novo que está por vir. São os votos da presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pirpirituba, Maria do Céu, e toda a diretoria, aos sindicalizados, familiares e amigos. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Feliz Natal.
Então vivemos novamente um período natalino. A suavidade das palavras se torna evidente, pois não reportamos sempre uma profunda reflexão sobre a vida, no que se refere a fazer ou em que poderemos melhorar. O Natal é o dia a dia, pois Jesus nasceu e é a presença constante em nossas vidas. Viva o Natal! Boas festas e um ano novo de prosperidades. Mensagem da prefeita Joyce Renali a todo o povo de Duas Estradas. Luar, representação e administração de imóveis, informa os interessados que dispõe de aluguel de diversos imóveis. Exemplo, casa residencial, pontos comerciais, apartamentos e kitnets para estudantes, localizado em diversos locais de Guarabira. Os interessados deverão entrar em contato com a empresária Jarbela Guiar, corretora credenciada pelo CRES e Senai, pelo telefone 98888-2896.
Tá decidido a ver sua empresa crescer? Menor taxa é fácil de escolher.
Vai na melhor escolha, vai no Banco do Nordeste.
Parceria pra desenvolver.
Vai na melhor escolha, vai no Banco do Nordeste.
Seja para capital de giro com prazo de até 36 meses ou para investimento sustentável com o FME Sol, sua MPE merece a melhor escolha.
Vai na melhor escolha, vai no Banco do Nordeste.
Banco do Nordeste, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Jornal 850, a verdade no seu rádio.
Gente, agora 8 horas 43 minutos, hora certa que você confere com a gente no nosso programa, no Grande Jornal 850 desta sexta-feira, início de final de semana, sexta-feira, 10 de dezembro, abraçando você que continua com a gente, está na nossa programação. Muito obrigado, tá bom? E o nosso bom dia a todos vocês acompanhando a programação da Rádio Rural. Estou recebendo hoje aqui o Tony Souza, consultor político, é o nosso entrevistado dentro do Grande Jornal 850 da nossa Rádio Rural de Guarabira. E agora vamos falar um pouco, Tony, a respeito desse cenário, né? Atual político aqui do nosso estado da Paraíba. Mais uma vez, em mais um ano pré-eleitoral, Tony, a oposição aqui no estado não tem sequer, evidentemente, aquela referência do nome da oposição para o embate eleitoral do ano que vem contra o governo do estado, o governador, no caso, João Azevedo. E nós já estamos já aí há 21 dias para o término desse ano pré-eleitoral, para iniciar o ano propriamente dito das eleições. A que se deve, portanto, toda essa demora, nessa morosidade, na escolha de um nome para ser realmente a referência da oposição para ir para o embate eleitoral diante do candidato natural, que é o governador João Azevedo?
Genilson, a história da oposição na Paraíba, a história recente, eu faço uma leitura que talvez desagrade a quem faz parte da oposição, mas, primeiro, há um projeto de governo que se foi montado, que trouxe resultados positivos para a Paraíba, que depois desagou em operações policiais, é bem verdade. Imagina se não tem desaguado, como estava a oposição. Né?
Isso.
A oposição ganhou fôlego com isso, mas esse projeto que foi construído, ele foi estrategicamente planejado, inclusive para conseguir apagar, ou eu não vou usar a palavra destruir, embora muita gente tenha usado, mas foi um projeto que foi de encontro às principais forças que lideravam a oposição da Paraíba, ou a principal força, que era Cássio Cunha Lima. Né? Então foi um projeto montado para desconstruir aquilo que Cássio construiu ao longo de sua história. E aí, isso é indiscutível, de quem liderou a oposição na Paraíba nos últimos anos foi o Tucano, foi Cássio Cunha Lima. A gente não encontrou um outro. Inclusive, necessitou-se do apoio de Cássio Cunha Lima lá atrás para que nascesse Ricardo Coutinho no cenário estadual. Você conhece bem a história. Com isso, o governo implementou uma política administrativa muito pujante e política muito severa, muito dura contra os adversários. Não é? E aí, eu não vou entrar aqui na seara policial da coisa, né? Na seara jurídica da coisa, vou falar na questão política. Conseguiu-se estabelecer uma ideia para a população de que alguns membros da oposição, ou o próprio Cássio Cunha Lima, não deveria voltar ao cenário, tratando aquela questão, não, o tempo já passou, ou que tem muita gente que fala que Cássio é corrupto e não sabe por quê, né? Não sabe explicar por quê, mas por conta de todo o discurso político que foi construído. E aí, com a força que foi sendo aglutinada na situação, a oposição foi enfraquecendo. Inclusive, tem muita gente hoje que faz parte do bloco de João Azevedo, que a gente conhece, que era da cozinha...
De Cássio Cunha Lima, né?
É.
É verdade.
Se for citar aqui, eu posso citar só Ricardo Barbosa. Né?
Então,
aí, é um nome. Hoje, você vê uma secretária de governo, é Elva Gouveia. Né? Então, há, de fato, essa construção política. E aí, o que é que muita gente da oposição não gosta quando eu faço essa leitura? Há também uma luta por ego. Não há, primeiro, a humildade de que perdemos a eleição por estarmos desorganizados.
Né? Você acha que o ego é que está atrapalhando mais essa questão dos membros, dos agentes da oposição aqui na Paraíba, né?
Não se construiu uma outra liderança. Não se deu espaço para nascer uma outra liderança. Não se deu o tapete vermelho para que outros nomes surgissem. E alguns nomes na oposição hoje têm notoriedade só porque saíram da oposição e foram para a situação, e foram para o bloco governista. Nós temos nomes aí que poderiam ter sido trabalhados de forma um tanto mais veemente, mas que, por exemplo, Romero Rodrigues, ele, para conseguir ter uma musculatura política, ele precisou se desvincular um pouco do clã Cunha Lima e do próprio PSDB. Aí montou...
PSD...
Teve um partido para chamar de seu,
né?
Teve uma gestão para chamar de sua, e a partir disso ganhou musculatura. Então, o que me parece é que no bloco de oposição não há a construção em torno de um nome. Mas a oposição não tinha apoiado o nome de Romero? Não, Romero cresceu só, como prefeito de Campina. Conseguiu criar a sua musculatura. Se apresentou bem. O bloco de oposição disse, não, tem que ser ele que está bem posicionado. Mas não há uma construção que deveria estar acontecendo. Você lembra, se a gente for falar aqui da construção da candidatura de Lula, quantas Lula não perdeu e quantas ele não insistiu?
Perdeu três para ganhar uma, né?
Não é? Então a oposição, a cada eleição...
Para ganhar a primeira, que ele ganhou duas, né, quase.
A cada eleição apresenta uma surpresa, entendeu? A cada eleição aparece um nome que não estava nos planos de disputa. E assim foi com Lucélio e pode ser agora com Pedro, que fica dando aquela ideia... de que, com todo respeito, e acredito que a oposição pode sim montar uma chapa competitiva e disputar a eleição do próximo ano, mas fica muito a ideia de que está se conseguindo um nome para tapar o rombo.
Essa é a ideia que se passa na verdade, né?
Não é? Porque quem seria o candidato lá de 2018? Procurou-se um, procurou-se outro. Não, vai ser Romero, vai ser Luciano.
Vai ser Luciano.
Então, pronto. Terminou
sendo nenhum dos dois, né?
Nenhum dos dois, porque nenhum dos dois quis deixar as prefeituras.
Exatamente.
E aí colocou a mulher de um com o irmão do outro.
O irmão do outro.
Que, apesar de ser gêmeo, não tem a mesma pegada política.
É verdade.
Não é? E aí, claro, que se reuniu a oposição, mas a gente já percebia que não existia uma coesão no próprio discurso, na própria postura política dos que estavam no mesmo palanque. Isso aqui é, é notório, se você conversar com quem acompanhou aquela campanha vai perceber isso. E aí, por conta disso, de que se não se pode construir uma candidatura, a não ser que seja um fenômeno, né? Mas não se constrói uma candidatura para o governo do Estado num curto prazo, quem está na oposição. Você pode dizer, mas a de João foi construída num curto prazo, na situação, porque mas havia a aprovação
falou,
de um projeto.
Como, exatamente. Mas como então... você falou, a questão do projeto. E isso favorece muito quem está justamente no governo, né? Ou seja, hoje praticamente, se a gente for considerar, portanto, de acordo com esse cenário que você apresenta para a Paraíba, o nome de João é praticamente imbatível para o governo do Estado, né? Apesar que muita gente ainda critica que ele não tem uma obra de grande relevância na região e tal, como foi o caso de Ricardo Coutinho, né, que fez obras importantes aqui na região, né, notório e tal, mas o governo atual não tem. Mesmo assim, se apresenta como sendo o candidato praticamente imbatível por conta justamente dessa definição da oposição aqui no estado da Paraíba. Né?
E a aglutinação política que ele conseguiu fazer.
Isso, exatamente.
Ao redor dele.
Dele.
Né? Né? Conseguiu fazer a administração que pudesse unir forças políticas ao redor, repito o que disse agora há pouco, ao ponto de levar Eva Gouveia para ser sua secretária. Né? Uhum. Então há sim uma estratégia política por trás de um processo administrativo, que isso é, eu disse no bloco anterior, é extremamente normal. Só não pode partir para o caráter de impessoalidade ou transgredir a legalidade. Mas é notório que a política partidária ela é extremamente impactada pela política administrativa. Isso não, ou Eva vai votar contra João?
De forma nenhuma.
Não vai. Né? Então, há, de fato, na oposição da Paraíba, a necessidade de se construir uma candidatura a longo prazo. A longo prazo. Não tem como pinçar alguém, aparecer alguém. Pode ser, aí a gente conversava agora aqui nos bastidores, que algum estrategista político... ou alguém possa trabalhar um nome que surpreenda. Mas a preço de hoje, a eleição para a oposição ela é muito difícil, justamente por conta disso, porque a oposição não tem se preparado para a eleição seguinte. A oposição ela fica patinando e, nas vésperas das eleições, busca alguém que queira candidatar-se ou que aglutine mais força. E isso para o povo passa a mensagem de que não há um projeto, porque a oposição não apresenta um projeto, apresenta um nome às vésperas de eleição. E um projeto só sendo oposição, só por ser oposição, não convence mais as pessoas. E aí apresentar um projeto, desde que se construa, num curto prazo, não chega na mente das pessoas, embora o marketing trabalhe muito, já vi eleições que foram viradas, e a eleição do próprio Eduardo Campos, lá no Pernambuco, ele saiu muito atrás, né, fazia os seus comícios numa caixinha de papo, uma caixa de madeira, subia... Uhum. E fazia seus discursos e tal, mas isso aí é um caso que se conta para a história do marketing político, da comunicação política, não é tão fácil assim. Pode ser que aconteça na Paraíba, Digenilson? Pode, mas a preço de hoje muito é muito difícil você apresentar, inclusive porque o próprio Eduardo Campos ele já tinha uma postura, já isso. Mostrava o que queria ser, já dizia que ia ser candidato ao governo, então não dá para simplesmente surgir um nome às vésperas da eleição para disputar o principal cargo do estado da Paraíba, né?
Verdade. 8h53, hora certa que você confere com a gente. E baseado em tudo isso ainda, com relação a essa questão da situação da oposição, a gente tem observado, Tony, alguns políticos aqui na Paraíba que já colocaram o seu nome para a formação, digamos assim, a composição dessa chapa, da chapa do governador, né? A chapa de situação aqui no estado da Paraíba. A gente sabe que esse ano, o próximo ano, no caso das eleições, é apenas uma vaga só em disputa para o Senado, né, e vice. Mas já se apresenta lá um leque de opções, né, de nomes para justamente essas duas vagas, tanto para vice quanto para senador. Inclusive, dois parlamentares da bancada federal disputam a única vaga, né, para a indicação da formação dessa chapa, que é Aguinaldo Ribeiro e também Efraim Moraes. Como é que você vê, portanto, toda essa questão aí desses nomes querendo todos participar de uma única chapa?
É uma dor de cabeça boa para quem encabeçará a chapa, no caso...
O governador,
né? Governador, né? São dois nomes fortes, uhum. Né? E aí, o que será...
Alguém leva vantagem nessa disputa, Tô, no seu ponto de vista, não?
No meu ponto de vista, eu acredito que o deputado Aguinaldo Ribeiro leva uma vantagem.
Uhum.
Não é? Leva vantagem por conta de densidade eleitoral. Não é? Porque o deputado Efraim Filho tem apresentado diversos prefeitos, na conta dele, mais de 100 prefeitos.
Mais de 100 prefeitos.
Não é? Da base de João, mas os poucos que Aguinaldo apresenta, porque mais de 100 prefeitos de cidades pequenas não cobrem uma densidade eleitoral de João Pessoa,
Cajazeiras,
Bahia, Santa Rita, Cabedelo.
Quer dizer, são cidades importantes, né, do nosso estado. Assim. Cidade que tem uma população considerável, né?
É, e a gente viu esse cenário na campanha, acredito que de 2014, que a oposição celebrava que Cássio tinha muitos prefeitos, de fato tinha, só que quando abria as urnas de Santa Rita, cobria 10 cidades.
É, exatamente.
Quando abria as urnas de uma pessoa, acabou com tudo. Quando abria as urnas das cidades maiores, né, então, assim, é muito difícil para o deputado Efraim, se for comparar a densidade eleitoral, nesse sentido. Ele tem os nomes dele, e aí ele disse que, já deixou bem claro, que se o nome dele estiver bem, mas ele não for o escolhido, ele rompe, aí resta saber quantos prefeitos dessa base ele leva.
Leva também com ele, é verdade.
É? Porque aí, assim...
Porque certamente o governo deve ter obras, né? Ações, recursos destinados para tais municípios, tá? Essa coisa toda, né?
E o governador vai pedir voto para o candidato que estiver na chapa dele,
né? Com certeza.
Então É uma disputa dentro da disputa, não é? Eu diria que, vamos chamar de prévias, né? Já que o PSDB tratou disso outro dia. Então, é uma prévia boa que vai muito além da escolha do governador. Ele deixou bem claro isso. Mas eu acredito que, por conta da força política, da densidade eleitoral, daquilo que se apresenta, eu acredito que, embora os números do deputado sejam números interessantes, expressivos em relação à quantidade de prefeitos que apoiam, mas Agnaldo Ribeiro, a gente percebe que tem uma força política muito grande, não só na Paraíba, mas também em Brasília, do próprio partido que quer, e aí eu estou dizendo de coisas que eu ouvi, né? Eu estive em Brasília nos últimos dias e encontrei grandes políticos dizendo que, assim, torcem muito para que Agnaldo vá ao Senado e trabalharão, inclusive, por isso. Como? Eu não sei, mas existe essa vertente de que, por conta da densidade, do tamanho político que tem Agnaldo Ribeiro, em números, e aí eu não vou falar de gestores, mas de colégios eleitorais, né? E a força política que ele tem uma irmã senadora, tem deputados do partido, só do partido dele são 23 prefeitos do
partido. Tem um sobrinho dele, que é vice-prefeito da segunda maior cidade da Paraíba, né?
Então, assim, eu acredito que ele leva vantagem, embora essa vantagem não seja midiática.
Bom, são 8 horas e 57 minutos, conversa boa, Tony. O programa vai embora, né? Rapidinho, piscar de olhos, né? Por mim, a gente passava a manhã toda aqui falando a respeito desses assuntos importantes com você.
E nem falamos o que a gente sabe de Luciano Colbeck. Né?
Vai ficar para o próximo programa, viu, Tony?
Pois é.
Mas, Sandro, eu quero agradecer imensamente a você pela disponibilidade, por vir aqui, por prestar, portanto, aqui essa entrevista aqui ao nosso programa. Colocamos sempre o espaço em outra oportunidade, eventualmente, que você esteja disposto, né? Disponível a estar aqui para bater esse papo mais uma vez aqui no Grande Jornal 850.
É, nem falamos sobre Bolsonaro e Lula, né?
É, nem falamos.
Sobre Dória, Moro, tantos outros, a candidatura do MDB aí, que agora é uma mulher senadora, né? Simone Tebet.
Simone Tebet. Esse nome é bonito, esse nome Simone, eu gosto muito desse nome.
É, não é?
É.
Que bom. E aí, a gente sabe, quem sabe, numa outra oportunidade. E aí, Genilson, eu aproveito para agradecer o espaço, dizer que estou à disposição. Não quer dizer que aquilo que eu diga vai acontecer exatamente, porque a gente faz apenas traça uma reflexão de acordo com o que a gente vai estudando, tendo acesso à pesquisa. Respeito muito quem pensa o contrário.
Isso, é importante.
Respeito muito quem pensa o contrário. Aí há até pessoas que podem pensar algo diferente daquilo que eu disse aqui e que se concretize, porque eu não vim aqui para adivinhar o resultado da eleição. Eu vim, então, somente para fazer uma leitura baseada no conhecimento que tenho adquirido nos últimos anos, no conhecimento que tenho transitando dentro de alguns partidos e com algumas figuras políticas, e essa é a reflexão que eu faço em relação à comunicação política, à comunicação governamental e às perspectivas, às expectativas para a eleição aqui na Paraíba, que tem muito ainda para acontecer, mas o cenário atual, ao meu ver, reflete exatamente aquilo que eu passei aqui para os ouvintes. Agradeço a você, agradeço a todos que acompanharam a gente, tanto no rádio quanto na internet, e dizer que estarei sempre à disposição para que a gente possa conversar. E eu acho que o rádio ele deve provocar isso, que pessoas em casa fiquem discordando ou concordando, mas devem motivar as pessoas a pensar. Eu sempre digo isso, o rádio ele deve ser um motivador para que as pessoas tenham a sua própria reflexão, que seja ela influenciada ou não por quem dá uma opinião aqui no microfone. Então, um abraço a vocês, desejo a todos um bom dia, um excelente fim de semana que estamos aí iniciando. E dizer que, aproveitar aqui o gancho, parabenizar o município de Perferituba aqui no último sábado.
Sábado, é verdade.
68 anos, e que segue a programação de emancipação. Hoje o prefeito entregará um trator e ferramentas para os agricultores. Amanhã tem competições esportivas e inauguração de pavimentação. No domingo tem torneio. Foi uma semana intensa de muitos eventos. Então eu parabenizo ao prefeito Didio e todos que fazem a gestão. E digo que estarei sempre à disposição para que a gente possa bater esse papo. A hora voou e olha que a gente, nem entrou em conflito, né? Como acontecia.
Quem gosta de ver é a Ana Nery, Nery lá de Duas Estradas.
Ana Nery, né?
Ana Nery, é.
Pois é, então.
Ela sempre pergunta, e o Tony dizendo isso? Gostava muito de vocês dois apresentando o programa e tal.
Era os debates, né? Porque o rádio tem que provocar isso. Várias reflexões. E eu disse outro dia, no dia do radialista, eu disse que o rádio me ensinou a mostrar para as pessoas que toda história tem no mínimo dois lados.
É verdade.
Não é? Então, um abraço para você e estou à disposição.
Obrigado, Tony.